Agora nós vamos conversar com o Dr. Luciano Catarinuc, ele que é especialista em direito eleitoral. Esses primeiros dias de campanha, como que o senhor vem acompanhando? A situação é bastante tranquila em Cascavel, na região. É isso, doutor? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia aos nossos amigos da CBN. Sim, os candidatos já colocaram a campanha aí, principalmente nas redes sociais. E a campanha propriamente dita começou no domingo, né? Estamos aí, os candidatos estão correndo, principalmente na questão de abrir abertura de contas, né? Alguns já abriram as suas contas, porque a conta bancária ela é imprescindível para iniciar a questão da captação de recursos e também para ordenar as questões das despesas na questão da confecção de material para a campanha de rua propriamente dita, né, Roberto?
Isso. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia e algumas restrições ainda, até no corpo a corpo, aquela coisa toda. A gente observa, por outro lado, uma quantidade maior de candidatos. O que motivou, na opinião do senhor, uma presença maior ou um interesse maior com mais candidatos? Por exemplo, candidatos a vereador. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens, o ouvinte interagindo conosco, que é o caso, por exemplo, do Júlio. Ele diz o seguinte: quantos candidatos a vereador Cascavel terá? Nós já divulgamos ontem, nós temos acompanhado, inclusive, os encaminhamentos feitos pelas próprias chapas, pelos próprios candidatos. Hoje nós estamos aí com 464. Esse número deve reduzir um pouquinho depois de uma peneira mais fina que será feita pela Justiça Eleitoral. O que motiva, na opinião do senhor, essa participação maior em relação às eleições passadas?
Aumentou o número de candidatos no Brasil inteiro de vereadores. Uhum. Até por um fato muito importante, que foi a alteração da legislação eleitoral, que fez com que aquelas coligações que havia entre partidos políticos, na minoritária, quer dizer, para a chapa de vereadores, não existe mais. Ou seja, as coligações só ocorrem na majoritária para prefeito e os partidos foram obrigados a lançar o maior número de candidatos possível para poder atingir o coeficiente eleitoral. Ou seja, anteriormente, por exemplo, 3, 4 partidos se uniam, 5 partidos se uniam em Cascavel para lançar até o dobro do número de candidatos, do número de cadeiras na Câmara. Por exemplo, em Cascavel são 21 cadeiras, se unia 4 ou 5 partidos, se coligavam na minoritária e podiam lançar até 42 candidatos. Agora, nessas eleições, a gente chama de chapa puro sangue. Os partidos precisaram lançar o maior número de candidatos do seu partido, propriamente dito, com a questão da disponibilidade de 21 cadeiras na Câmara, com 50% a mais, ou seja, no máximo 32 candidatos. E aí, com esse trabalho feito pelos partidos, eles não poderiam coligar na minoritária, tiveram que captar mais candidatos. Porque o objetivo é único, é a soma dos candidatos para atingir o coeficiente eleitoral, que pode ficar em 7.500, 8.000 votos, se elege diretamente um vereador, uma cadeira de vereador. Então, os partidos lançaram 32 candidatos, 30 candidatos, 28 candidatos, quando na regra, muitas das vezes, se juntava 12, 13 candidatos, aí unia todos os partidos para dar um número de cadeiras, entendeu? Que era possível concorrer. Por isso que é uma explicação, inclusive plausível e lógica, pelo aumento do número de candidaturas, né? Inclusive de mulheres, né?
Isso.
Não sei se você percebeu, Roberto, aumentou o número de mulheres candidatas, né? Porque a legislação também, incentivando essa situação, colocou a questão de gênero, né? A gente sempre fala da mulher, porque às vezes era uma luta para atingir os 30% de mulheres. E aí a legislação, inclusive, agora prevê que verdadeiramente o fundo partidário, a questão da propaganda de TV, tem que ser direcionada na porcentagem para as mulheres fazerem campanha. Então ficou muito mais sério. Então aquelas candidaturas fake ou de ensaio que lançava mulher só para lançar homem, agora nessas eleições, pelo que eu tenho visto e observado, as mulheres são verdadeiramente candidatas e que podem ensejar no quê? Uma eleição de mais mulheres, aqui pra, não só em Cascavel, mas em todo o país. Aí.
Uma pergunta aqui do Gilmar: a gente sabe que Cascavel tem muitos candidatos, tem vários partidos, muitas chapas ficaram praticamente aí com o número, ocupando praticamente o número máximo, enfim. Mas uma dúvida aqui do Gilmar: ele não colocou qual é o município, mas o município aqui da região, e ele acompanha a CBN agora, na 93.9, ele diz o seguinte: eu não entendo muito bem essa questão das sobras, gostaria de saber se o doutor pode nos explicar. Aqui nós temos, ele cita aqui alguns partidos e com poucos candidatos na chapa para vereador. Aí entra aquela questão, e não são muitos candidatos no geral. De repente tem lá o partido X com 3 nomes, o partido Y com 4 nomes, o outro partido com 5, com 6, e eles não conseguiram nomes. E no, na soma geral são 40, 50 nomes apenas para vereador, e de repente são 7 ou 9, 9 cadeiras, ele não colocou aqui quantas cadeiras, mas como entender essa questão das sobras, porque os vereadores serão eleitos?
Sim, é importante dizer o seguinte, a legislação ela melhorou, principalmente para partidos menores. Por exemplo, determinado partido, num município, por exemplo, pequeno, onde são 9 cadeiras de vereador, ele pode lançar 14 candidatos. Então, como lançando 14 candidatos, se porventura um município com 5 mil eleitores, né, e tiverem 9 candidatos, 9 vereadores, 9 cadeiras, são 550 votos de média. Ou seja, se tiver 550 votos de média, né, e tiver 14 candidatos, os mais votados desses 14, com a soma de todos os votos, vão entrando na ordem, primeiro, segundo colocado. As sobras, ou a maior média, é uma coisa chata, mas é importante o ouvinte entender. Qual é a importância? A importância é que na segunda rodada não vai se puxar mais o candidato com pouco voto, mas vai puxar os mais votados de todo o bolo. Por exemplo, um candidato, um município pequeno, sai dois candidatos num partido só. Olha só que coisa maluca, sabe? Que agora melhorou muito. Era impossível, às vezes, atingir os dois no município pequeno, a quantidade de votos para dar o coeficiente eleitoral. Então, acabava ficando fora. Ele fazia, era bem votado, vamos colocar, o coeficiente eleitoral era 550 votos, o sujeito fazia 350 votos e ele não era eleito. Enquanto que, na legislação anterior, os candidatos saíam em blocos, né? E aí puxava candidato com 100 votos e aquele com 350 ficou fora. Agora não, o Roberto Benjamin, isso que é interessante, a legislação mudou. Então, na primeira rodada de votação, se vai apurar o quociente eleitoral. O que é esse quociente eleitoral? É a divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras na Câmara. Aí vai ter um número de votos que precisa para eleger um vereador. Cada X vereador feito, cada X votos feito por esse partido, se puxa o mais votado do partido, depois o segundo, depois o terceiro. Por exemplo, se o coeficiente eleitoral for 500 votos, 1.500 votos, a junção dos 14 vereadores, candidatos, por exemplo, que saiu com chapa completa, ele vai conseguir fazer 3 candidatos diretos, ok? Uhum. E depois, todos os partidos, inclusive aqueles que não fizeram coeficiente eleitoral, o exemplo que eu estou dando, o cara fez 350 votos, mas só estava ele no partido, então ele não conseguiu fazer o coeficiente. Ele volta na média, que a gente fala antigamente de sobra, mas é a maior média. Então, o que vai acontecer na segunda, na terceira, na quarta rodada, vai preenchendo as cadeiras de vereadores pelos mais votados, ou seja, pela maior média. E isso vai possibilitar de que pessoas bem votadas não fiquem fora em detrimento de outros com pouco voto, porque estavam num determinado partido ou numa determinada coligação suba. Só que é importante dizer, né, Roberto? Se todos os partidos lançarem candidatos, bastante candidatos, e acabarem fazendo a quantidade de votos e coeficiente eleitoral para a entrada direta dos candidatos, pode não ter segunda e nem terceira rodada. Uhum. Aí o candidato mesmo bem votado acaba não entrando igual.
Ficou bem claro. A Salete envia aqui também uma observação, uma pergunta. Eu gostaria de saber, doutor, primeiro ela coloca aqui CBN, a rádio que toca notícia. É isso aí, Salete. Ela pede aqui informações. Eu gostaria de saber algumas informações e na sequência ela faz aqui perguntas. Ok, Salete, localizei melhor aqui. O texto é um pouco extenso, ela diz o seguinte. Gostaria de saber do doutor Luciano Catanil que a votação no dia 15 de novembro deve atrasar em razão da pandemia, questão do distanciamento e também o fato de estar usando máscara, bom, distanciamento, enfim, ela coloca aqui abstenções, gostaria de saber se muita gente pode, o doutor entende, deixar de votar, isso fazendo com que, se por um lado nós vamos ter mais candidatos esse ano, por outro lado pode ter mais abstenções, qual é a avaliação do doutor Luciano Catanil, que é o que pergunta a Salete, doutor?
Boa pergunta da Salete, porque é o seguinte, nós temos uma média histórica de 15% a 16% de abstenções, sem coronavírus, sem pandemia. Ou seja, essas abstenções são pessoas que deixam de votar e que não justificam o voto. O problema no Brasil é nós temos o voto obrigatório, porém, se o sujeito não vai votar ou ele não justifica, ele incorre numa multa de R$3,50. Ou seja, se ele não for votar e ele pagar essa multa, ele está quito com a Justiça Eleitoral para todas as suas obrigações, assumir concurso público, participar de licitações, tirar passaporte, outros tipos de documentos. Então, a questão que o candidato, agora eu me direciono aos candidatos, mais de 460 candidatos a vereadores, aos 8 candidatos a prefeito, precisam entender, é que eles têm que batalhar para conseguir um voto para eles, mas principalmente para convencer o eleitor a assumir o risco de ir votar no dia das eleições. A gente viu que houve uma extensão, né, no tempo de votação, inclusive orientação do TSE para votar em momentos distintos as pessoas do grupo de risco. Não sei como que isso vai funcionar na prática. Nós sabemos também que foi cancelada a biometria, também não entendi isso, porque vai ter que pegar caneta, não quer colocar o dedo, parece que porque se ficasse limpando lá o local lá que é o que mede, que fazia o leitor da digital, pode dar problema, é um dos motivos, se eu não me engano, pelo qual de excluir a biometria, que também pode demorar um pouco mais. Então tem toda essa situação aí que a gente vai ver no dia. Agora, infelizmente, se o eleitor fala assim, ó, eu não vou correr o risco, a classe política ela está por si só desacreditada, né, Alberto? Uhum. Então, assim, o cara não quer nem saber. Ele abre mão de votar. E ele fala, eu não vou de maneira nenhuma votar e ainda correr risco de pegar o coronavírus. E aí sim pode dar uma mudança radical nos eleitos. Ou seja, se a abstenção for muito grande, pode inviabilizar candidaturas ou projetos eleitorais viáveis e podem viabilizar. Determinados, por exemplo, vereadores, candidatos a vereadores que tinham uma viabilidade eleitoral, por exemplo, na região norte de Cascavel aqui, por ter mais densidade eleitoral, então ele tem mais eleitores, e ele fala assim, aqui ele tem mais chance de se eleger. Mas se lá na região norte houver uma abstenção de 40%, e não houver essa mesma abstenção na região sul, pode ser que candidatos que não tinham viabilidade eleitoral na região sul, onde são mais fortes, acabam se elegendo em detrimento de candidatos fortes na região norte, porque o eleitor dele não foi votar. E aí a gente pode mudar a conjuntura, inclusive, do resultado da eleição. Isso é importante, então a abstenção é isso. O político, né, os candidatos que estão aí no pleito, eles precisam convencer o eleitor da importância do voto. O TSE, o TRE tem feito isso, que o voto tem poder, tem feito campanhas em relação a isso, que depois não adianta reclamar nas redes sociais e bravejar e deixar de votar, né, Alberto? Uhum. Então, para poder levar o sujeito à urna e daí convencer o sujeito a votar nele. Porque o sujeito pode ir na urna e votar branco e nulo, que também não soma nos votos válidos, né? Uhum. E também é o cara sair, correr risco de pandemia, de contaminação, ainda votar branco nulo não é uma coisa muito inteligente, né? O melhor é você estudar e ver todas as plataformas de todos os candidatos, candidato a vereador, candidato a prefeito. Hoje tem as redes sociais, hoje tem o Google, que ajuda muito você saber quem é quem, e votar em alguém, não deixar de exercer esse direito de cidadania, né, Alberto?
É verdade. Mais duas perguntinhas aqui para a gente encerrar. O Maurício, ele faz a seguinte pergunta, talvez em cima daquilo que a gente já estava comentando antes, de 460 candidatos, ele pergunta se o doutor imagina que teremos quantos candidatos a vereador? Arriscaria dizer, doutor?
É que assim, ó, a gente tem que contar com o que está registrado. Né? Isso. As impugnações, as questões de concorrer sob júdice, uhum. Né? Porque muitas vezes ainda está no período, inclusive, algumas candidaturas de impugnação. Até porque o calendário eleitoral ainda possibilita que aqueles candidatos que, porventura, deixaram de ser registrados até quinta-feira, ele pode fazer a questão, se ele, porventura, deixou de ser registrado pelo partido, ele pode pedir o seu registro ainda no dia 1º de outubro. Olha que dois, até às 19 horas. É o que consta na resolução que trata sobre essa situação. Então, ainda pode haver impugnações, como pode haver novos registros por virtude de candidatos que esqueceram de enviar ou provar, lógico que houve um lapso aí. Então é difícil você cravar quantas pessoas ainda vão ficar pelo caminho. Uhum. Sem contar que tem as pessoas que também começam a fazer campanha e vê que a campanha não evolui, né? Uhum. Acaba desanimando e acaba recuando na candidatura.
E é o que o Maurício coloca aqui também, porque pode acontecer do candidato ter desistido no meio do caminho da campanha, enfim, e o nome dele aparecer lá na urna, quer dizer, aparece como opção de voto. Aí no final, tem poucos votos, no fundo ele tinha desistido, mas o nome dele tá lá. E alguns que não souberam acabaram votando nele.
Exato, e outra coisa, não interessa se ele teve um voto, não teve nenhum voto, teve cinco votos, ele vai ter que prestar conta, porque se a desistência não for literalmente formalizada, ele simplesmente desistiu porque ele parou de fazer campanha, ele precisa fazer prestação de conta, como se tivesse sido eleito, da mesma forma, para não ficar inelegível e ter um monte de impedimentos legais na sua vida civil, viu, Roberto? Uhum. É importante dizer isso, que como temos muitos candidatos, às vezes o gente fala, eu não ganhei, eu fiz pouco voto, nem vou babó. Tem que prestar uhum. conta igual, porque senão ele fica com vários problemas na sua vida civil.
Importante a gente reforçar isso. E para fechar, o Cleito do Centro, ele diz o seguinte: o doutor saberia mais ou menos precisar, deverá haver atraso, quando que nós teríamos a informação do resultado das eleições em Cascavel, do prefeito eleito ou da possibilidade de um segundo turno? O resultado final, o senhor tem mais ou menos ideia quando que deve sair? Que horário?
Então, essa eleição, ela tem um diferencial que parece que a transmissão não vai ser feita ao TRE, mas ao TSE. Até por uma questão, pelo que eu inclusive li sobre isso, é uma questão de barateamento de custo das transmissões, ao invés de fazer uma transmissão, depois fazer outra, vai fazer direto. O pessoal disse o seguinte, né? Se for bem organizado os comitês e tiver, por exemplo, em cada sessão eleitoral, né, zona eleitoral, ali, sessão eleitoral, um determinado fiscal ou delegado de partido, ele pode anotar em todas essas sessões eleitorais da cidade, eu não me recordo qual é o número, pelo relatório que sai da urna, e ele pode ter, antes do próprio TSE, um resultado antecipado, né, do resultado oficial, que deve sair lá por volta das 9h30 da noite, que é o que eu acredito, em razão dessa transmissão ser para o TSE, né, uhum. para poder fazer a validação e a contagem dos votos.
Certo, o João, também acompanhando aqui, mandou até a opção dele, né? Não podemos falar aqui, viu, João? Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista.
Eu agradeço, Roberto, agradeço a oportunidade. A gente, até aproveitando a oportunidade, a gente diz o seguinte, que muita coisa vai acontecer nessa campanha, muitas pesquisas vão ser feitas, muitas pesquisas vão ser impugnadas, muita coisa vai acontecer nas redes sociais. A gente está acompanhando porque essa é a eleição mais diferente dos últimos anos. É uma eleição atípica, nós temos pandemia, nós temos as redes sociais sendo protagonistas novamente numa eleição municipal, porque ela foi protagonista nas eleições presidenciais, mas era uma eleição mais distante, né, Roberto? Uhum. Essa eleição ela é mais próxima, é vereador, é a pessoa que está no quintal da sua casa, a pessoa que bate na porta da sua casa. Então é uma eleição diferente. O que nós, como eleitores, temos que estar atentos é não deixar de votar e, quando formos escolher o nosso candidato, analisarmos todo o currículo dele. E lembrando uma coisa, Roberto, importante. Se você está me ouvindo, entra no App Store, no Google lá, e baixe o Pardal. Coloca lá um aplicativo Pardal, que é da Justiça Eleitoral, e você pode denunciar qualquer tipo de corrupção eleitoral, se você vê pessoa fazendo uma propaganda irregular, se você vê uma pessoa comprando voto, dá para filmar, dá para bater foto e mandar imediatamente para a Justiça Eleitoral. Você também é um fiscal para a gente fazer com que essas eleições sejam umas eleições mais limpas também.
Conversamos com o doutor Luciano Catariuc, ele que é especialista em direito eleitoral, faz parte também da Comissão Eleitoral da OAB de Cascavel, com mais informações. Esse é o objetivo da CBN, com essa prestação de serviço, interagindo e o ouvinte participando, tendo as suas dúvidas sanadas. Nós vamos ao intervalo, 10h56, já voltamos com outras informações.